donne avis sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr.
Rádio França Internacional e emissões em língua portuguesa são 17 horas em Paris e 15 horas na praia.
Catarina Falcão.
Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade neste sábado. Em Cabo Verde, as autoridades já preparam o regresso de potenciais cabo-verdianos expulsos dos Estados Unidos. As tropas da República Democrática do Congo conseguiram conter o avanço dos rebeldes do M23. No controle técnico desta emissão está José Colites. O jornal começa agora.
RFI, a Rádio do Mundo.
O governo de Cabo Verde já criou uma equipa multissetorial para acompanhar as novas políticas migratórias dos Estados Unidos da América, assegurando que o processo para a deportação de cidadãos cabo-verdianos obedece a acordos com o governo norte-americano. Mais informações com o nosso correspondente, Odair Santos.
A equipa multissetorial criada pelo Governo de Cabo Verde vai acompanhar as informações sobre as políticas migratórias e as decisões adotadas pelo novo Governo dos Estados Unidos da América, que anunciou a maior deportação da história, tendo já começado as deportações para vários países da América Latina. A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miriam Vieira, explicou o que Cabo Verde já está a fazer internamente.
Nós estamos a fazer a concertação a nível nacional, tendo já de pé uma equipa multissetorial para acompanhar todas as informações no que se refere às políticas migratórias, porque tem um grande impacto aqui em Cabo Verde. A deportação de cabo-verdianos nos Estados Unidos tem de obedecer aquilo que nós acordamos no acordo sobre a deportação e readmissão de cabo-verdianos que estão radicados nos Estados Unidos.
A governante acrescentou ainda que o acordo entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América sobre a deportação prevê a comunicação dos procedimentos, a defesa dos direitos humanos e da dignidade daqueles que serão retornados ao país de origem. Miriam Vieira destacou ainda que os dois países têm uma ótima parceria, reconhecendo que os Estados Unidos da América têm toda a soberania e a legitimidade em aplicar as suas políticas a nível nacional. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
Em Angola, o garimpo e a caça furtiva ameaçam a existência da palanca negra gigante no Parque Nacional de Kangandala e na Reserva Natural Integral do Luando, nas províncias de Malanje e Bié. A revelação é da Fundação Kisama, que avança que os animais continuam a ser mortos por desconhecidos. Entretanto, a Agência Francesa para o Desenvolvimento financia um programa de 30 milhões e 600 mil euros para a proteção deste animal, que prevê a construção de infraestruturas e formação de novos fiscais. Mais pormenores com o nosso correspondente Francisco Paulo.
O diretor executivo da Fundação Kisama, Vladimir Rosso, diz que atualmente existem cerca de 300 espécies da palanca negra gigante no país, o número que considera baixo, já que anteriormente a cifra era maior para o ambientalista. A caça furtiva e o garimpo ilegal estão a comprometer a existência do animal no Parque de Kangandala e na Reserva do Luando, localizados nas províncias de Malanje e do Bié.
Já tivemos um pico alto até mais ou menos 2019, mas a palanca continua a ser morta, continua a haver caça, particularmente a nível da reserva do Luando. Estimamos cerca de 300 indivíduos, que é muito pouco para a importância desta espécie. Esses números são números muito baixos, são uma das espécies em mais perigo de extinção do mundo. Portanto, há espécies que têm outros números maiores, mas 300 é um número muito reduzido. Então, é preciso um esforço conjunto de todos, no sentido de podermos proteger a palanca e, particularmente, a atividade de caça ilegal e alguma atividade de garimpo que existe na região.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
Na República Democrática do Congo, as forças congolesas conseguiram travar o avanço dos rebeldes do M23, impedindo a tomada do Kivu do Sul. Mais detalhes com Marco Martins.
As tropas congolesas, aliadas aos soldados vindos do Burundi, ajudaram a travar a ofensiva do M23, que tem progredido no território do Kivu do Norte e estavam a tentar agora chegar ao Kivu do Sul. Nas últimas horas, as forças congolesas conseguiram fazer recuar os rebeldes, que já estavam quase a atingir a cidade de Bukavu. Os habitantes locais relatam que os rebeldes foram expulsos de várias aldeias, entre Goma e Bukavu. No entanto, estas informações não foram confirmadas nem pelas Forças Armadas da República Democrática do Congo, nem pelo M23. O Burundi veio em socorro do exército congolês após o presidente burundês, Evariste Ndayishimiye, ter vindo dizer que o conflito com o M23, que conta com o apoio do Ruanda, pode degenerar num conflito regional. Se não há paz no leste da RDC, não há paz na região, indicou o chefe de Estado do Burundi, que pediu também mais empenho à comunidade internacional na mediação deste conflito. Pelo menos 700 pessoas já morreram desde domingo, quando o M23 tomou a cidade de Goma, e há 2.800 feridos, na maior parte civis, devido aos combates entre as forças da RDC e os rebeldes, segundo a ONU.
O presidente moçambicano, Daniel Chá, prometeu apoiar os esforços da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, para a pacificação da República Democrática do Congo. Por agora, afirmou o presidente Daniel Chá, Moçambique recebe apoio do Ruanda no combate ao terrorismo na província de Cabo Delgado. Não vai juntar as suas tropas à missão da SADEC, combate na República Democrática do Congo, indicando que a mesma continuará sendo integrada por tropas da África do Sul, da Tanzânia e do Malawi.
Praia 99.3 FM.
A administração de Trump começou hoje a aplicar taxas aduaneiras de 25% sobre os produtos mexicanos e canadianos e 10% sobre as importações chinesas, decisões que já estão a causar reações nesses países. Mais pormenores com Liliana Henriques.
Depois de circularem boatos sobre um possível adiamento da aplicação do aumento das taxas aduaneiras em 10% sobre os produtos chineses e em 25% para os produtos canadianos e mexicanos, a administração Trump confirmou nesta sexta-feira a entrada em vigor desta decisão já a partir de hoje. Donald Trump diz pretender destes países uma luta mais eficaz contra a circulação e entrada em território americano do fentanil, uma droga química de que a China é apontada como sendo um dos principais produtores e que representa um grave problema de saúde pública nos Estados Unidos. O presidente republicano disse pretender igualmente, através destas medidas, aumentar a pressão sobre o México e o Canadá no que tange à gestão dos fluxos migratórios. A Casa Branca não deu pormenores sobre eventuais exceções a estas medidas, referindo apenas que poderia limitar a 10% as taxas a serem aplicadas sobre o petróleo do Canadá, este produto representando 60% das importações de ouro negro para os Estados Unidos. Perante a entrada em vigor destas medidas, o chefe do governo do Canadá reagiu referindo que o seu país está pronto para uma resposta imediata. Já a presidenta do México, Claudia Sheinbaum, assegurou ter avançado em vários assuntos com a administração Trump e que acordos estão a ser alcançados todos os dias, mas por falta de um acordo sobre as taxas aduaneiras, temos um plano A, B e C, assegurou, sem dar pormenores. Entretanto, Donald Trump fixou já ontem as próximas etapas do que aparenta ser uma nova guerra comercial. Ele disse que pondera aumentar as taxas aduaneiras sobre as importações de gás e petróleo já a partir do dia 18 de fevereiro, sem especificar que países são visados. O presidente dos Estados Unidos também disse que poderia impor medidas semelhantes sobre os produtos europeus no futuro, o presidente republicano tendo já apontado no passado um desequilíbrio desfavorável aos Estados Unidos nas suas trocas comerciais com o Bloco dos 27.
Nas meias finais de ontem à noite do Campeonato Mundial de Handball, a seleção dinamarquesa venceu Portugal por 40-27 pontos, deixando assim pelo caminho a seleção lusa. Em declarações no final do jogo, o treinador português Paulo Pereira fala sobre as dificuldades da equipa.
Muito difícil, nós sabíamos isso. Embora o guarda-redes também ajudou muito, o Nilsson, o Wolf ajudou ainda mais a Alemanha, mas nós conseguimos vencer a Alemanha. Qual foi a diferença? Não conseguimos parar a transição ofensiva. Sabíamos que este ritmo de jogo, para nós podermos equilibrar ou competir com eles, tinha que estar aí nos 50-51. Estamos a falar de 50-51 posses de bola e o jogo acabou por ter cerca de 59-60. Estamos a falar mais 9 posses de bola para cada equipa. Isto é demasiado para nós, quando sabemos que eles têm um contra-ataque demolidor. Fisicamente estão melhores do que nós, são melhores do que nós fisicamente, portanto ainda temos de trabalhar muito para chegar ao nível da Dinamarca, e isso é o que acabámos por confirmar aqui. Agora lutamos, competimos muito bem durante 30 minutos, mas não chega. Temos que, para ganhar uma seleção destas, temos que competir durante mais tempo, e não foi possível, mas eu continuo orgulhoso daquilo que estamos a fazer aqui, que tem sido fantástico. Provavelmente, se tivéssemos que competir por resultado também neste jogo, não teríamos feito como fizemos. Nós aos 45 minutos começamos a pensar já no jogo seguinte, portanto
creio que estamos de parabéns na mesma, independentemente deste resultado alargado que aconteceu.
Ouvimos o treinador português Paulo Pereira em declarações escolhidas pela agência Lusa. Portugal vai bater-se amanhã contra a França pelo terceiro lugar e a final será disputada entre a Dinamarca e a Croácia.